Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. E a gente vai destacar nesse boletim um tema muito importante. A gente passou aqui no Notícias Agrícolas para vocês todas as informações em relação ao cancelamento, né, a suspensão do uso do paraquat aqui no Brasil. Quem poderia usar o paraquat nesse momento aí, posterior ao cancelamento, ao banimento da utilização do paraquat. E, enfim, a gente quer entender um pouquinho melhor esse tema, que é tão importante para o produtor e, principalmente, os impactos que a falta do paraquat pode trazer aí para a produção. E, por isso, a gente convidou o Alfredo Albrecht. O Alfredo, ele é professor da Universidade Federal lá do Paraná. Aliás, esse é um tema, né, Alfredo, que você vai estar trazendo muito mais detalhes no primeiro evento digital da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, que acontece lá em novembro, né? Você já está preparando aí toda a sua apresentação em cima dessa questão do paraquat. Seja bem-vindo, meu caro, e ajuda a gente a entender um pouquinho do dilema aí da falta do paraquat, ou o que ele pode trazer de consequências para a produção.
Então, olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse cenário, falando sobre esse evento também da Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, né? E com certeza esse banimento trouxe muita dor de cabeça, muita preocupação para todos nós, né? Não só pesquisa, mas também pensar a parte técnica, a parte de campo, né? Os produtores estão muito preocupados com como substituir o paraquat de forma eficiente, de forma econômica, de forma viável, né? Isso com certeza tem que ser mais discutido em momentos como esse, né? Para você que está aí nos vendo, nos ouvindo, tentar pensar em ferramentas e alternativas para essa substituição, de forma, como eu disse, efetiva e viável, né? Para não ter impactos negativos aí no campo, seja impacto negativo pensando em aumentos de custo ou num controle falho de algumas espécies de plantas daninhas, né?
Mas já tem um manejo substituto eficiente, Alfredo?
Então, o que a gente sempre coloca, né, assim, infelizmente, no momento a gente não tem nenhum produto igual para paraquat e não vai ter a curto prazo. A médio e longo prazo não sabemos ainda, né? Mas no momento agora e a curto prazo não temos um produto com as características iguais ao paraquat tinha, né? Então, esse é o que a gente tem de momento para dizer. E aí o que a gente tem são produtos que substituem parcialmente o paraquat de acordo com o cenário. O que a gente sempre enfatiza nesse sentido é que, assim, vai ficar mais complexo, né? Que a gente vem no manejo ali de muitas regiões, né? Glifosato, o auxínico, né? A maioria das vezes 2,4-D, uma sequencial com paraquat resolvia muito bem uma grande gama de espécies de plantas daninhas, né? Agora a gente vai ter que alterar as ferramentas de acordo com as espécies de plantas daninhas e também pensando na dessecação pré-colheita de culturas como a cultura da soja e outras mais, mas principalmente a cultura da soja, pensando em significância, né, a nível de Brasil.
Vamos entender melhor essa complexidade aí. O produtor, então, ele tem que conhecer, na verdade, quais são os problemas da área dele antes de adotar aí o manejo adequado.
Isso. A gente pensando em plantas daninhas, né, o paraquat foi muito utilizado por muito tempo, né, muito bem, assim, utilizado pensando assim, em aceitação dos produtores rurais, né? A gente também é de família de produtor rural, a gente entende bem esse lado, né? Trabalho bastante hoje, lógico, ensino, pesquisa, mas também com extensão rural, né? Então, esse é um produto que foi muito utilizado, ainda está sendo essa safra devido a poder utilizar o estoque que foi adquirido, né? Mas ele tinha uma grande flexibilidade de uso, por quê? Tinha um bom controle, pensar em plantas daninhas pequenas, né? Tanto as folhas largas quanto as folhas estreitas, né? Folha fina e folha larga. Então, um grande espectro de controle. Isso levou a um grande uso dele. Várias marcas comerciais, né? Então, isso possibilitou, consequentemente, o custo ser um pouco reduzido, né? Com esse número de marcas maiores, né? E aí tem esse controle. Plantas daninhas folha larga, estreita, pequenas, ou no manejo sequencial, que é muito comum, né? Como eu comentei agora há pouco. O glifosato ali, o 2,4-D, uma sequencial de paraquat. Então, se tinha um manejo, um grande espectro de controle, né, nesse sentido. Com exceção de plantas daninhas resistentes. No caso do Brasil, é só a buva, né, até então, resistente ao paraquat, que é inclusive na nossa região, que é a nossa equipe que identificou, nossa equipe de colaboradores que identificou isso há uns 3 anos atrás, né. Então, assim, tirando as casas de resistência, era uma ferramenta muito importante o paraquat, no manejo de plantas daninhas e também de dessecação pré-colheita, por exemplo, da cultura da soja, né, que é uma prática muito utilizada a nível de Brasil para possibilitar flexibilizar e possibilitar a entrada do milho segunda safra logo após a colheita da soja, né? Então, com certeza, né, o impacto que está trazendo é grande no sentido de não só pensando em custo, né, mas também em quais ferramentas irão substituir o paraquat, de que forma irão substituir. Vai estar causando, né, essa dor de cabeça, esse rebuliço, né, de como fazer essa substituição de forma viável, eficiente, né?
E o que que a gente tem de concreto em relação a essa substituição hoje, Alfredo?
Então, o que a gente tem hoje, né, pensando em substituição, temos o dicuate, que é o mesmo grupo químico do paraquat, né, então são moléculas e têm as suas similaridades, né. O que a gente destaca só nesse sentido, como eu acabei até de comentar, da buva resistente a paraquat, né, a buva que tem uma alta resistência a paraquat, isso aqui, por exemplo, na nossa região, né, e outras regiões do país, parte do Oeste Paranaense, Sul do MS, já tem, lógico, pontos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí o país vizinho nosso, que o Paraguai, tem bastante também a buva resistente a paraquat. Essa buva que tem uma alta resistência a paraquat, ela também tem resistência de quat. Então, nesse sentido, já a ferramenta que seria mais próxima para muitos ali, pensando em manejo de plantas daninhas, substituir o paraquat pelo dicuate, nesse caso específico da buva, com resistência a paraquat não seria uma opção. Mas das outras plantas daninhas, de folhas largas, principalmente, né, o dicuate acaba sendo uma opção interessante para substituição do paraquat. E também dessecação pré-colheita da cultura da soja. Então, o dicuate tem uma eficiência para algumas folhas largas, por exemplo, dessecação pré-colheita da cultura da soja, até um pouco superior ao próprio paraquat, né? Então, para folhas largas, o dicuate tem esse resultado interessante, né? Agora, para folhas estreitas, o dicuate ele deixa bastante a desejar comparado ao paraquat. O paraquat tinha uma eficiência muito superior ao dicuate para folhas estreitas, né? E aí, nesse cenário todo, tá dando para ouvir bem?
Estamos ouvindo sim.
Ah, sim, só deu uma falhadinha. Mas continuando então, nessas ferramentas para substituição, a gente tem o glufosinato também, né? Que é uma ferramenta muito importante. Então, o glufosinato ele tem um bom espectro de controle para folhas largas, folhas estreitas pequenas, né? Para o manejo sequencial também, ele tem uma ferramenta muito importante, né? O glufosinato hoje tem mais de uma marca no mercado também, terão mais nos próximos anos, né? Então, o glufosinato ele tem essa possibilidade de uso para plantas daninhas pequenas, né? E também aplicações sequenciais e também dessecação pré-colheita de culturas. Como a própria cultura do trigo, só fazendo, né, abrindo um parênteses aqui, o glufosinato hoje é a única molécula, né, com registro de dessecação da cultura do trigo, por exemplo, né, devido às questões ali ecotoxicológicas, né. Mas também ele pode ser utilizado e tem registro para isso de dessecação da cultura da soja, por exemplo. Então é um produto que tem um grande potencial de substituir o paraquat em vários sentidos, em vários cenários.
Mas só para
Ok?
entender, só para ficar claro, Alfredo, o glufosinato ele entra como independente ou ele precisa ser associado ao dicuate para garantir a eficiência máxima?
Isso, não, uma ótima pergunta. Essa pergunta nos fizeram também em várias ocasiões essas últimas semanas aí, né, dizer, últimos meses, né. Ele pode ser utilizado sozinho, sim, né, para dessecação da soja, por exemplo, de plantas daninhas. O que a gente destaca no caso do glufosinato é que ele é mais lento que o paraquat ou o dicuate, né. Então, moléculas como glufosinato, safafenacil, carfentrazone também, que em algumas situações podem substituir o paraquat, né, eles são um pouco mais lentos, principalmente. Aí o glufosinato, que a gente tá falando agora, né? Depois dá para falar dos inibidores da protox também, que podem substituir o paraquat para folhas largas em alguns cenários. Mas do glufosinato, se você aplicar, por exemplo, o paraquat, né, ou agora o dicuate, e aplicar do lado o glufosinato, depois já o safafenacil, que a gente vai falar na sequência, ele vai levar alguns dias a mais para ter aquele mesmo controle. Por exemplo, paraquat, dicuate, a gente aplica hoje, amanhã a gente já vai na área ver folhas necrosadas. Com 3 dias, você já vê praticamente o que era para ter de necrose naquela área, né, de controle ali.
Mas
E aí agora.
isso chega a ser um problema ou é só a questão visual mesmo ali quer dizer, a ansiedade do produtor de ver o controle feito?
Tem os dois lados, tem os dois lados, né? Assim, às vezes assim, tem essa preocupação em ter um efeito visual rápido no campo, né? Como eu falei, a gente estava muito acostumado com o paraquat devido aos benefícios dele do ponto de vista de controle, né? E aí, com a saída dele vai causar assim, algumas mudanças, né? A gente tem que estar preparado para elas. E como você perguntou, esses produtos como o glufosinato é mais lento, ele para ter um efeito como tinha o paraquat agora, de quat pensando em folhas largas, o glufosinato vai levar às vezes 4, 5 dias para ter o mesmo efeito ali. Ok? Então, assim, isso às vezes preocupa no campo, né? Mas desde que essa aplicação esteja bem realizada, você vai ter um bom efeito final pensando nesse espectro de controle que a gente vem comentando. Então, por algum lado parece negativo, ele demora um pouco mais, né? Mas pensar em dessecação para colheita da soja mesmo, a gente aplica o dessecante e vai colher depois de uma semana, né? Ou às vezes até um pouco mais. Então, vai chegar esse efeito final. E, assim, pensando em plantas daninhas, como você perguntou, o que. Por um lado, sim, parece negativo, por ele ser mais lento. Por outro lado, tem a questão positiva, que a gente pode comentar depois, mais na frente, mais detalhado. Mas produtos como glufosinato, como safafenacil, como o próprio carfentrazone, né, que são moléculas conhecidas já também há vários anos, esse fato de eles serem um pouco mais lentos que o paraquat, principalmente glufosinato e safafenacil, permitem mistura com herbicidas sistêmicos, né? O que não ficava tão interessante misturar com paraquat não fica com diquat. Por exemplo, misturar paraquat, diquat com glifosato, com auxínico, com graminicidas, né? Não fica tão interessante, porque ele queima muito rápido e o produto sistêmico não tem, muitas vezes, o seu efeito desejado. Agora, com produtos como glufosinato, como a gente acabou de comentar, por ele ser mais lento, né, o próprio sulfenacil, por eles serem mais lentos, tem essa compatibilidade, essa possibilidade de se associar com graminicida, com auxínico, com glifosato, e aí tem um efeito interessante no final, tem um efeito ampliação, às vezes, espectro de controle, né, e assim por diante. Então, assim, novas complexidades que a gente vai ter que saber lidar nessas próximas safras.
Muito bem. E em relação ao safrofenacil, o que, que você destaca?
O safrofenacil tem uma eficiência muito interessante para folhas largas, né? A gente não recomenda ele, obviamente, para folhas estreitas, né? Então, para folhas largas aí, pensar a própria buva que a gente comentou e outras tantas aí a nível de Brasil, né? Então, picão, leiteiro, caruru e assim vai, né? Ele tem um efeito muito interessante. A gente nunca recomenda ele sozinho, dessecação, né? É sempre associado, até voltando, né? Assim, a gente acabou de falar, ele pode ser associado a glifosato e auxínico junto, né? Então, assim, ele tem um efeito interessante sobre várias folhas largas. E aí, ele associado a graminicida, por exemplo, de repente, safenacil, glifosato, um cletodim, ou um aloxifop, mas normalmente o cletodim vem sendo mais utilizado nesse sentido, né? Ele amplia o espectro de controle para folhas largas e estreitas, né? Então, como eu falei, vai causar mudanças, né? Estão sendo causadas dificuldades, mas a gente tem possibilidade de tentando manejar esse sistema nesse sentido, né? O custo vai se elevar um pouco mais, vai ficar mais complexo, mas a gente tem que saber trabalhar. E até assim, fazendo um parênteses nesse sentido, né, a questão de custo, né, que eu comentei, a gente sabe que é difícil, é impactante, a gente ser de família de agricultor também, às vezes gastar mais, né, mas a gente tem que sempre pensar como um investimento, né, como investimento nesses herbicidas para ter um bom efeito final, seja da dessecação pré-colheita da soja, por exemplo, seja da dessecação das plantas daninhas, porque às vezes a gente querer economizar e esse barato muitas vezes sai caro, né, então assim, o custo às vezes vai se elevar um pouco com produtos com maior valor ali agregado,
mas é
importante fazer, né? Então, assim, a gente entende a dificuldade do produtor, a angústia nesse sentido, né? A gente convive isso também, só que é o que a gente tem na mão, né? Não tem solução mágica, né? Então, é o que a gente tem para poder fazer o manejo das plantas daninhas, manejo de dessecação, de forma correta e alcançar bons resultados. Porque se a gente pecar ali, errar nesse manejo de plantas daninhas, por exemplo, as plantas daninhas vão, a gente fala muito nisso, né? Em perda de produtividade, né? Acho que o meu irmão já teve momentos aqui comentando também, o professor Leandro. Então, assim, essa perda de produtividade é muito grande com a competição de plantas daninhas. Então, assim, a gente tem que pensar em investir, e graças a Deus, no momento, a soja está com preço bom, né? Então, a gente tem que pensar sempre como investimento nesse cenário aí dos herbicidas. Né?
Uhum. Ô Alfredo, mas pelo que eu entendi da sua fala, vai ter essa maior complexidade, porque você vai ter que saber o que tem na sua área para você poder fazer o melhor manejo possível ali, o melhor controle possível. Mas você vai ter um aumento do número de herbicidas utilizados também, né? Isso para o meio ambiente não é ruim?
E não é, né? Por um lado, às vezes parece, mas em que eu vou estar usando mais ferramentas. Por outro lado, a gente vai estar rotacionando um pouco mais, né? Até assim, como eu comentei, a gente já tinha a resistência da buva aqui ao paraquat, 2016, divulgou em 2017, né? Não se tinha ainda a resistência comprovada do azevém a paraquat, mas se tinha rumores já de que o azevém em algumas regiões, azevém jovem, né, o rebrota, ele não estava tendo um controle tão bom quanto tinha antigamente com o paraquat, né? Então, assim, nenhuma ferramenta é eterna, né? A gente tem que saber utilizar, rotacionar. Então, o que nos preocupa mais com relação ao banimento paraquat é a questão das gramíneas, né? As gramíneas já tem um número de ferramentas mais reduzido para elas, né? Então, basicamente, glifosato, né, graminicidas, e a gente pensa como o azevém, o capim amargoso, o capim clores, capim branco, alguns chamam, né, o clorizelata, o capim pé de galinha, todos já são resistentes ao glifosato, né? E alguns deles, como o capim pé de galinha, já tem resistência a uma parte dos graminicidas. Então, assim, o paraquat tinha um papel importante nessa questão de uma segunda aplicação, uma aplicação na rebrota, ou em plantas jovens de gramíneas. E é uma ferramenta que aí vai estar se perdendo, né? Um produto que vai estar se perdendo, porque o diquat, como eu falei, é inferior ao paraquat para gramíneas. Então, assim, para gramíneas, a nossa preocupação é maior nesse sentido de pensar de rotacionar produtos e assim por diante. Vai ficar uma carga bem pesada em cima do glufosinato, mas, como eu falei, o glufosinato não é igual também o paraquat em eficiência de controle. Então, vamos ter que ficar trabalhando. E aí, em alguns casos, sim, associar moléculas, como você colocou, né? às vezes você usava uma, usar mais de uma para ter o que a gente esperava de controle final, de resultado final. Então é isso que a gente tem para o momento para ir trabalhando. Como eu falei, né, vai tá causando essa dor de cabeça e tal, mas a gente tem que se adaptar e pensando em buscar ferramentas, buscar soluções, né? Porque é o que a gente consegue fazer, o que a gente tem para fazer. E nesse momento vai ficar mais importante do que já era, né? Obviamente, a figura do engenheiro agrônomo de fato, né? A tá indo na área, a tá verificando as espécies de plantaninhas que estão ali para fazer o bom posicionamento, né? Porque ficou por muito tempo essa receitona de bolo, quase, né? Glifosato ali, auxínico, paraquat ou paraquat, uma ou duas aplicações, né? E agora com a saída dele vai causando todos esses impactos que a gente falou, né? Só que vai ficar mais importante, de novo, o papel do engenheiro agrônomo de estar determinando o que usar, como usar, de que forma, para você ter um bom resultado final.
E Alfredo, pelo que você está acompanhando aí das pesquisas, tem alguma novidade, alguma luz no fim do túnel que promete aí ser uma alternativa para virar receita de bolo de novo ou não?
Então assim, tá difícil, né? A gente até comenta, né? Os alunos perguntam bastante para a gente também, os produtores, né? Nesse sentido, por exemplo, às vezes muitos produtos hoje que poderiam ter uma eficiência de controle interessante, eles são barrados assim na questão ecotoxicológica, né? Na questão ambiental. Por exemplo, produto como o paraquat, se fosse descoberto hoje, né? A molécula, obviamente nunca seria lançado, né? Em vários países do mundo, não só o Brasil, né? Outros produtos também similares, né? O próprio Diquat, produtos como a azatrazina, se fosse descoberto hoje, não poderiam ser lançados no mercado devido à questão da rigidez, né, e tudo mais, critérios da legislação nossa ambiental, e não só nossa, como falei, isso é uma questão de vários países, questão da onda verde, então a nível de mundo, né, sim, vários produtos às vezes têm uma eficiência de controle interessante do que se tange ao controle em específico, mas aí a parte ambiental tem os seus pontos ali que não permitem esses produtos, né. Então, tem sim essas dificuldades. A gente espera que nos próximos anos tenha mais pesquisa, obviamente, né? Não só devido ao banimento do paraquat, isso não aconteceu só no Brasil, isso está acontecendo em outros países do mundo, né? E outros países do mundo, como o próprio Estados Unidos, Austrália e tal, também estão revendo o paraquat, né? Pode ser que seja, continue utilizando lá, pode ser que seja também, entre em processo de banimento, né? Então, a discussão é muito forte em cima disso. E aí, os investimentos, né? Eu estou dizendo isso porque os investimentos em cima de herbicidas estão aumentando muito, né? Comparado ao que era próximo aí logo após a soja RR, né? Que causou uma certa, muito benefício, né, com a soja RR, mas uma certa zona de conforto ali. E agora, com os casos de resistência de plantaninhas a glifosato crescentes, não só glifosato, mas a outros herbicidas, questões como o banimento paraquático que a gente vem falando. Então, isso exige um investimento muito maior em pesquisa para novas moléculas de herbicida. Então, eu falei, no momento agora, a curto prazo, não temos aí um produto como paraquat, mas a médio e longo prazo pode ser que tenha, não digo igual, mas que substitua o paraquat em outros cenários, né? Então, assim, é isso que a gente tem para dizer no momento, né? Então, a gente espera aí, como eu falei, hoje o glufosinato, alguns inibidores da protox, quem saiba, surjam mais alguns produtos nesse sentido aí, que possam estar auxiliando o produtor rural nesses próximos anos aí, a médio prazo e tal, longo prazo.
Legal. Ficou curioso em saber mais dessa situação, enfim, do que pode acontecer nesse Brasil pós-banimento do paraquat? O Alfredo está preparando aí um material especialíssimo pro evento digital da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, que acontece entre 16 e 18 de novembro, portanto, mês que vem. Vai ser de forma virtual. Explica para a gente um pouquinho do evento, qual que é a intenção do evento, enfim, e como as pessoas podem participar. Precisa se inscrever também, né, Alfredo?
Isso, não. Até muito obrigado por esse espaço para divulgar um pouco esse evento, né? A gente faz parte da Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, né? Até fica o convite para quem não conhece muito bem, digita lá no Google, né? Procura, né? A Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, né? É uma sociedade já bem antiga, já está aí com 57 anos, né? Estão indo para 60 anos aí em 2023, né? Então, é uma sociedade que atua em vários sentidos, nessa parte, como a gente vem falando, não só de paraquat, mas de herbicidas em geral e manejo integral também, não é só herbicida, né? E aí, esse ano teria o congresso presencial, o Congresso de Plantas Daninhas, que seria em Rio Verde, mas devido às questões da pandemia, que a gente sabe muito bem aí, esse congresso foi adiado para o ano que vem, né? Então, início do segundo semestre do ano que vem. E aí, a gente, juntamente, lógico, ali, a Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, a gente traçou pensar num evento digital, né? Então, eu faço parte da comissão organizadora, também vou dar uma palestra nesse evento digital, que é o IDCOM. Então, esse evento vai ser realizado em novembro, como você bem colocou ali, né? 16, 17, 18 de novembro, então mês que vem, pouco menos de um mês aí. E vai ser totalmente digital. Então, é um evento, ele não vai substituir o Congresso de Panzanias, porque o Congresso foi adiado para o ano que vem, ele vem a somar. A ideia até, assim, pensando no sucesso que vem tendo as inscrições do evento em vias de trabalhos, é que esse evento se concretize e se mantenha, né? Então, por exemplo, num ano tem o Congresso presencial, o Congresso de Panzanias, que já está estabelecido, concreto, há décadas, né? E no outro ano a gente tem um evento digital, né? Esse WIDCOM. Então, para poder passar informações, porque informações como essa que a gente veio comentando agora há pouco, de banimento de Paraquat. É importante falar esse ano disso, né? Não deixar esperar até o ano que vem no Congresso presencial, com certeza vai ser abordado também. Mas aí a gente aborda nesse evento digital, que é o que a gente consegue fazer esse ano no cenário da pandemia, né? Então é importante esse evento, a gente faz o convite, né? Acessem as plataformas do evento, então o site dele, né? Instagram, Facebook, página do Facebook, tem as informações todas para a inscrição desse evento. E aí vai ser um evento muito interessante, com a programação com vários pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil, né? Com transmissão online. E é até bom a gente enfatizar, né, que o evento é 16, 17, 18 de novembro, mas ele vai ficar disponível por 30 dias na plataforma do evento, porque eventualmente, vamos dizer assim, a pessoa está muito ocupada ali durante os dias do evento, com atividades a campo e tal, e aí ela pode assistir depois essas palestras, né? Então, a gente tentou pensar na melhor forma possível para flexibilizar e ter um alcance grande, ter o um maior alcance possível desse evento, principalmente alcance do pesquisador, do técnico de campo, da pessoa que está lá no campo, seja na botina, né, conseguir ter acesso a essas informações.
Eu estava vendo a programação, é um evento que começa logo depois do almoço, vai até 10 horas da noite, tem programação aí para todo mundo, enfim, e são temas muito pertinentes sendo discutidos aí. A gente vai colocar também a programação para quem quiser mais detalhes abaixo aqui da entrevista com o Alfredo, para vocês se informarem melhor. E quem quiser fazer inscrição, quem quiser saber mais detalhes, procura o que, acessa o que, Alfredo?
Isso, as inscrições são feitas pelo site mesmo, né? Até como você comentou, ele começa às 14 horas com minicurso, às vezes, muitas vezes acaba sendo mais voltado para aluno e tal, né? E aí, final da tarde, tem apresentações de trabalhos, né? Até destacando aqui, foi aceito 127 trabalhos científicos, né, nesse evento, que serão apresentados, alguns selecionados para apresentação oral, né, os que foram selecionados, passou pela comissão científica ali, julgando a pertinência e tal, relevância, foram selecionados para apresentação oral, outros vão ser em e-poster via Instagram, né? E aí, final da tarde, vai ter apresentação de trabalhos, e a partir das 19 horas começam as palestras, que são o foco do evento. Então, iniciam às 19 horas, vão até às 20, 21h30, 22 horas ali, essas palestras, nesses dias 16, 17, 18. Como eu falei, ficam disponíveis depois para ter acesso na plataforma do evento. E para fazer a inscrição, pelo site do evento, se vocês digitarem no Google, né, é o WIDCON, pensar com N, né, então WIDCON, já vai ser direcionado basicamente para o site do evento, e lá vocês vão poder fazer a inscrição. Até falando rapidamente aqui de custo de inscrição, a gente tentou fazer um custo menor possível para ter uma maior abrangência do evento, né? Então, de agora até a véspera do evento, até o dia 15, para estudante, seja técnico, né, técnico agrícola, agronomia e tal, outros cursos de graduação, é R$ 50 só. Pensar alunos de pós-graduação 100 e profissionais R$ 200, né? E aí, para tentar alcançar o máximo possível de pessoas para estar assistindo esse evento, participando desse evento que a gente está preparando aí com muito carinho.
Muito bem, a gente então disponibiliza também o link direitinho para fazer as inscrições aqui debaixo da nossa entrevista. É o id.com, lembrando que o com é com N, mas a gente vai
Isso.
disponibilizar direitinho aí para você. Meu caro Alfredo,
Não.
muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, pelas explicações, enfim, por esse momento ímpar que a gente está vivendo aí, de pandemia, de preocupação, de agro, se dando bem, de preços subindo muito, mas custos subindo muito também. Enfim, informações que o produtor precisa ficar sempre antenado para ter a maior eficiência possível para obter os melhores resultados possíveis, para que daí sim ele possa garantir aí a renda da atividade dele. Isso é muito importante. Obrigado por enquanto, Alfredo.
Oh, muito obrigado de novo pelo convite aí. E aí, lembrando, pessoal, faça a inscrição lá no evento, então entrem tendo dúvida, nos procurem pelas redes sociais. Já são mais de 800 participantes convidados, desculpa, participantes confirmados, né, nesse evento, inscritos nesse evento já. Então, assim, é um evento que vai atingir um público muito grande, né? E mais uma vez agradeço pela oportunidade aqui e espero que tenhamos uma boa safra. Estamos passando por uma seca em várias regiões do país, né? Estresse hídrico, mas que se recupere logo, possamos ter uma safra aí abençoada, aí, safra 2020-21.
E o Congresso só foi adiado, ano que vem tem.
Isso, ano que vem tem. Ano que vem está lá, início de segundo semestre, agosto, lá em Rio Verde, congresso presencial. Esperamos que até lá esteja tudo normalizado, né, com relação à pandemia, possamos estar juntos lá presencialmente nesse congresso de plantas daninhas daí, que já está aí há muitos anos, né, com êxito aí na área de ciências plantas daninhas.
Legal. Grande abraço, Alfredo. Obrigado pela participação. Volto sempre.
Beleza, valeu, valeu, pessoal.
Está aí o Alfredo Albrecht falando, trazendo mais detalhes para a gente desse evento da Sociedade Brasileira de Ciência de Plantas Daninhas, que acontece entre 16 e 18 de novembro, portanto, daqui pouco menos de um mês, com informações sobre as novidades aí no controle das ervas daninhas no Brasil. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência tem o Mercado do Boi. Continue com a gente.